Mais um episódio gravado no nosso sofá, após o jantar e com a Alice a dormir. Mariana, diz olá.
Queres dizer às pessoas que antes de começarmos a gravar, tu já passaste aqui pelas brasas no sofá?
Antes de chegar o jantar. Sexta-feira é sempre o dia de cheat meal.
Sim.
E de gravar as much as we can. Gravar o máximo de episódios que conseguirmos. Normalmente não passa de dois, porque estamos
Sim.
mortos. E eu estava no sofá encostadinho, a Mariana foi adormecer a Alice, eu fiquei a arrumar a sala e atenção, Mariana, podes atestar o que eu vou dizer, estes dias a Alice está diabólica a desarrumar a sala.
Está.
Quem ficou atento aos stories da Mariana percebeu isso. Arrumei a sala e encostei-me aqui no sofá até a Mariana chegar depois de adormecê-la. E estava a ver futebol e
E
comecei
tem uma
a.
coisa muito engraçada. Primeiro,
Eu acho que toda a gente tem isso.
o Pedro adormece em 3 segundos. Eu conto 3, 2, 1 e o Pedro já adormeceu. Eu adoraria ser como ele, mas não consigo. E o Pedro começa logo assim com
Eu
microespasmos.
acho que toda a gente tem isso.
Eu tenho isso só quando estou tipo, em sono muito profundo, às vezes até parece que estou a cair, não, mas tu começas assim logo a dar assim um tremelique e eu estava encostada a ele e senti o tremelique, olhei para o lado e disse: Pedro, a sério, já estás a dormir? Ainda não chegou o jantar, ainda temos podcasts para gravar. Portanto, este foi o nível de cansaço a que chegamos no final de uma semana com a Alice em casa. Uma semana em que, curiosamente, o Pedro até esteve de férias, mais ou menos. Foi umas férias para não ter tanta responsabilidade no trabalho, mas acabou por trabalhar e estar com a Alice o dia todo é tudo menos férias, vamos ser francos. E, portanto, eu entendo que ele tenha encostado aqui no sofá, tipo, a respirar a fundo, de género, ok. Venho aí sábado e domingo, tenho aqui a mãe também para estar comigo a cuidar
Desliguei um bocado.
da criança e foi assim um momento de relaxe da parte dele.
Sim, mas a Mariana fez uma coisa muito simpática, que foi, mal sentiu que eu adormeci, ficou assim, Pedro,
Olha assim, sabem quando vocês olham lá para a pessoa, é o que tu me fazes,
adormeceste?
é o que tu me
Oh, e eu
fazes.
pensei,
Quando nós adormece,
pô.
quando eu adormeço nas séries, outro tema que
Não, não
temos que
faço isso.
falar é sobre séries e sobre as questões de adormecer a ver séries.
Séries? O que é isso? Nunca vimos mais um
Agora não,
episódio seguido.
agora adormecemos os dois. Já não sou eu só
Não.
que adormeço.
Não se faz isso. Fazias isso. Quando chegasse o jantar, deixavas-me dormir 5 minutinhos.
Eu não fazia isso porque ias ouvir a campainha e ias acordar
Pronto.
estrebuchado.
Acordava. Bem, seguindo.
O que é que
Tema.
vamos falar hoje?
Tema. Nós no último episódio de Línguas de Perguntador falamos sobre a primeira vez que eu vi a Mariana.
A
E
extra-redes sociais.
extra redes sociais, claro. E isso pode ser o tema deste episódio, dar seguimento a essa história para vocês, quem ficou curioso,
Como é que tudo
como é
começou?
que tudo começou.
Como é que nós nos conhecemos,
Nós já
não é?
falamos também aqui atrás de um período em que não estivemos juntos, por uma seguidora atenta que detectou essa falha no nosso currículo, mas
Não
nunca
foi uma
falamos de.
falha, foi um
Estou a brincar.
aperfeiçoamento.
Estou a brincar, estou a brincar. Sim, o aperfeiçoamento. Nunca falamos de como nos
Eu tenho uma
juntamos.
curiosidade. Isto é muito giro, porque neste podcast a gente chega ao fim, às vezes, de gravar os episódios e diz: que engraçado, eu não sabia isto, e eu não sabia isto, ou eu não me lembrava, se calhar já me tinha contado e não tinha ficado. Portanto, estamos a descobrir coisas um do outro também enquanto conversamos. Tu tens ideia? Eu criei o perfil do Instagram em 2014, para aí, não sei bem. Tu tens ideia de quando é que me começaste a seguir? Onde é que eu
Tem
andava na minha vida de
perfeitamente,
Instagram? Então, conta lá.
perfeitamente. Tem tudo a ver com uma entrevista que tu deste a uma colega minha de trabalho.
Já me recordo.
Recordas?
À revista Dragões,
Sim,
temos que
a
dizer.
Fabiana conhecia-te, seguia-te e era inspirada por ti. E uma vez fez-te uma entrevista para a revista Dragões e trabalhou nessa revista no mesmo sítio onde eu trabalhava.
Então temos que agradecer à Fabiana.
A Fabiana
Obrigada,
mostrou-me,
Fabiana.
e eu lembro-me de ver, ela mostrou-me o teu perfil, eu não te conhecia, perguntei-lhe quem é que tu eras, e ela mostrou-me o teu perfil, e eu nessa altura comecei a seguir para perceber quem é que era a Misfit Insta com cara de tigre. E pronto, e a partir daí, como tínhamos uma vida parecida, em termos de gostos de praticar desporto, em termos de tu tinhas uma alimentação saudável, eu,
Tentavas ter?
wannabe healthy, pronto, comecei a seguir e achei-te uma inspiração.
Foi.
Foi.
Pronto, eu não me lembro quando é que comecei a seguir o Pedro, na verdade. Aliás, eu acho que só comecei a seguir depois de termos o primeiro contacto. O Pedro foi muito inteligente.
Ui,
Eu.
parece que eu fiz um ataque.
Não, mas foste muito. Eu
Ui.
não disse que fizeste um ataque, mas
Muito
foste. Não
inteligente
foste
na
muito
abordagem
inteligente.
à
Se calhar
presa.
foste tu próprio e isso para mim fez algum sentido. Eu não me apercebi de quando é que o Pedro me começou a seguir. O
Foi
Pedro
genuíno, foi
provavelmente.
genuíno.
provavelmente o Pedro não era daqueles seguidores que punha like em tudo e comentava, porque ele não me chamou a atenção, absolutamente nada. Eu acho, eu às vezes tenho que fazer um esforço de memória. Achei curioso porque o Pedro, a primeira vez que falou comigo, não foi pelo Instagram, foi pelo Facebook. E a Misfit não tem Facebook. Quem tem Facebook é a Mariana. A Misfit nunca existiu noutra plataforma a não ser no Instagram e depois no blog. E o Pedro, portanto, sabia quem eu era, sabia o meu nome. E a primeira vez que falamos foi lá. E eu, se não estou em erro, o contexto foi precisamente alimentação saudável, certo?
Sim, foi a perguntar algo sobre pequenos almoços.
Foi perguntar qualquer coisa sobre comida. E eu achei curioso ter sido ali. Ou seja, sabia que estava a falar com a Miss Fit, mas foi falar ao perfil da Mariana. Portanto, houve assim um contacto que não foi direto para a Miss, foi direto para a Mariana.
Porque eu sentia, por causa dessa amizade entre aspas, com a Fabiana, sentia que te conhecia mais do que na verdade conhecia, porque eu assistia ao processo todo. E se calhar por isso achei que devia abordar-te de forma mais pessoal do que no perfil
Da Misfit.
da
E fez
Misfit.
sentido,
Ah,
e
se
para
calhar foi
mim
isso.
fez sentido.
E se calhar porque sabia que tu me ias responder mais rápido ali do que no Instagram,
Sim,
se calhar.
e é provável.
Provavelmente.
Sim. E portanto, na altura, eu sabia, depois do Pedro vir falar comigo, eu respondi-lhe porque eu sabia quem era a pessoa, eu sabia que ele era o jornalista do Porto Canal, na altura, e sabia quem era, e portanto respondi-lhe simpaticamente. Foi uma conversa muito sui generis, não sei se foi tudo no mesmo dia, mas acabamos de falar em snacks saudáveis e passamos rapidamente aos rissóis.
Deve ter sido nesse fim de semana.
E aos salgadinhos, isto porquê? Porque o Pedro estava a narrar um jogo de
Não, fui
Leixões.
fazer reportagem de um jogo Leixões-Porto, ao Estádio do Mar. E era um jogo de segunda liga, Leixões-Porto B. Fui fazer o resumo desse jogo. E havia muito pouca gente no estádio e havia um camarote de imprensa onde disponibilizavam alguma comida para os jornalistas e para as pessoas que estavam naquela zona. E eu tirei uma fotografia, achei engraçado porque tinha lá muitos rissóis com bom aspecto. Eu tirei uma fotografia e mandei-te a brincar. E pronto, a conversa engatou do
Acabamos a falar dos
género.
rissóis que a minha avó faz, são incríveis, que
Sim,
nunca ninguém
fomos
tem a
parar aos rissóis
receita.
da tua avó. E tu estavas em Castelo de Paiva, mandaste uma fotografia do lanche que a
Que
tua
a
mãe
minha mãe tinha
preparou, que era um
preparado,
banquete
tudo menos fit na altura, não é?
gigante. E conversa puxa conversa, a coisa foi parar à comida. E pronto, quem é que não gosta de falar de comida, né?
Sim, e foi, ou seja, foi a gula que nos juntou.
Foi um bocado.
Mas eu estou a pensar, eu acho que antes disso tudo, tínhamos nos visto a primeira vez.
Sim,
Foi
isso já
antes,
foi
não
mais à
foi?
frente. Não, isto da história de a primeira abordagem até esse fim de semana em que dos rissóis vão aqui para aí 2 meses.
Pronto, para vocês verem como eu
Ou
me lembro
mais.
do início.
Ou mais. Porque eu lembro-me de depois dessa conversa ir ao Marés Vivas, depois dessa primeira conversa
Já
que
tínhamos
tivemos.
conversado? Eu acho que não tínhamos conversado ainda.
Não.
Eu acho que nunca tinha conversado contigo. E vou dizer, eu identifiquei o Pedro por causa do amigo que estava com ele. Não que eu tivesse qualquer tipo de interesse no amigo, desculpa, migas, estou a falar de ti. Só que o migas eu conhecia melhor das redes sociais já, ele ainda não era o fenómeno que é hoje em dia, mas eu conhecia-o melhor e, portanto, eu até acho que cumprimentei o grupo, porque
Sim,
aqueles cumprimentos de, ok, eu conheço das redes sociais, tu conheces-me,
eu ia com o Miguel, com o João e acho que com o Tiago.
eu dei um sorriso ao Miguel e o Pedro estava ao lado. Portanto, eu acho que eu nunca tinha falado contigo. A primeira vez que nos vimos, eu estava no Marés Vivas, o Pedro também estava no Marés Vivas, e eu disse um olá ao Pedro por causa do amigo, do Migas, que estava com ele. Portanto, acho que foi aí a primeira vez
Sim, se calhar.
que nos
Eu
vimos.
acho que já tínhamos conversado alguma coisa, mas nada de extraordinário. Porque eu não te conhecia bem, ao ponto de eu achar que a Mariana tinha um namorado até.
Porque eu estava lá com o meu grande amigo Alex, que foi.
Alex.
Eu não tinha namorado há muito tempo, como também já tinha dito. Tinham-me oferecido uma marca, já não me recordo qual foi, convites para ir ao Marés Vivas para duas pessoas, né? Estás-te a oferecer convites para as duas pessoas, para os dias todos, era assim uma maravilha. E disse: Ok, não tenho ninguém para vir comigo assim direto. Havia, as minhas amigas também não podiam. Eu disse: O Alex, todo contente, eu disse: Não, vamos junto. Então, o Alex é que veio comigo.
E eu
E.
achar que o Alex era o namorado da Mariana.
Sim.
E pensei, bem, este é o namorado da Miss Fit, está desfeito o dilema. Ela tem mesmo namorado, uma pessoa assim bem bem tratada, um homem bem
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 cuidado.
tratado, bem cuidado. Pensei, bem, siga. Tudo bem. Mas pronto, depois lá está, já não sei se foi antes ou depois começamos a conversar mais. E eu percebi que a Mariana não tinha namorado e que o Alex era o Alex, um grande
Também.
amigo dela. E pronto, e depois já não sei como é que a coisa se desenrola, na verdade, fomos até esse fim de semana.
Foi conversando, fomos conversando, foi depois dessa coisa da comida, eu acho que fui eu, interesseiramente, já não sei como é que eu abordei, mas eu interesseiramente pedi-te número de telefone para falar para o WhatsApp, mas assim uma coisa indiscreta, já não sei como é que foi, disse qualquer coisa do género, depois se quiseres deixa ficar o teu número que é mais fácil falar para o WhatsApp, e portanto aí passamos para o nível 2, não é? Daquela aproximação, que é, ok, dá cá o teu número, agora já não falamos só por Facebook, também falamos por WhatsApp, e foi numa altura em que eu estava a ir de férias,
sim,
com a minha irmã, com o Diogo, com o Alex, com o próprio Alex, fomos de férias para as Ilhas X,
sim,
não é? Que para quem não conhece, são umas ilhas que ficam ali perto de Baiona. Não sei se é perto.
Eu nunca fui, mas
posso estar
sim
a dizer um grande disparate. Mas é no norte de Espanha e é umas ilhas em que se tem que acampar, que em grande parte do sítio não há rede. E portanto, eu estava a falar muito com o Pedro e de repente teve que haver ali uma quebra. Eu só tinha acampar, não tem sítio para carregar o telemóvel ali, é assim uma coisa muito, muito selvagem. E portanto, foram 2 dias em que eu tinha que fazer um grande esforço para estar a falar com o Pedro. Estava nesse, não sei se foram 2 dias, não sei se foi um fim de semana, nesses poucos dias que lá estive, estava a partilhar tenda com o Alex, precisamente, e portanto o Alex, coitado, desgraçado, apanhou-me sempre, tipo, aquela luz do telefone, eu sempre colada no telefone a tentar falar com o Pedro. E depois eu fui passar, depois de estar nas ilhas, fui para Baiona, precisamente, portanto eu acho que aquilo é perto de Baiona, e já numa casa normal, com eletricidade, com telefone sempre disponível. Houve um dia qualquer que estávamos a jantar, a trocar mensagens, olha o que é que eu estou a comer hoje, olha o que é que tu estás a comer. E o Pedro estava num casamento, não foi?
Sim, eu estava num casamento, mas eu tenho outra perspectiva da situação,
Então diz-me.
que é, nós estávamos nessa fase em que estávamos a perceber que havia um grande interesse um pelo outro, mas não era declarado nem por um nem por outro.
Nunca é.
Andávamos ali a trocar
Acho eu.
mensagens e tal.
Um deles tem que declarar primeiro,
Passamos
não é?
ali um bocadinho para a fase do elogio e não sei o quê, mas uma coisa muito soft. Mas
Muito, muito de respeito,
parecia,
não é?
sim, muito respeito um pelo outro, mas parecia aquela fase que nós andávamos na escola primária e tínhamos que meter saldo no telefone para poder mandar um SMS à pessoa. A Mariana não me respondia logo, eu ficava, será que ela levou mal a mensagem? Será que ela não tem a rede? E ela dizia, desculpa, eu estou sem a rede aqui, não sei o quê, depois falamos melhor quando der e tal. E eu
Adolescentes.
nesse dia tive um casamento do meu melhor amigo e que, se tudo correr bem, será um dos padrinhos do nosso casamento, o Hélder. Eu estava no casamento e estávamos ali a trocar mensagens e a falar um com o outro e tal. E acho que é nesse dia que tu, não sei se foste lá buscar algo para o grupo com quem tu foste, da tua irmã e do Diogo, foste tipo ao supermercado, uma coisa assim, e a Mariana decide mandar-me um vídeo,
Mas já sei.
tipo a dizer
Explica às
olá.
pessoas as suas.
Sim, não, um vídeo a caminhar na rua, tipo a dizer olá,
Na
ou.
altura foi no Snapchat.
Exato.
Foi um vídeo de Snapchat, tipo, eu acho que nem falava.
Nem
Pedro não
falaste,
falava,
estavas
porque eu não
assim a
falava para
filmar-te a
as câmaras.
caminhar e
Tipo,
com um
a caminhar e a
sorrisinho.
sorrir.
E eu quando recebi aquele vídeo, sabem quando se apaixonam assim na hora, eu fiquei assim muito babado e pronto, e soube que aí a coisa era séria. E pronto, essa era um bocado a minha perspectiva de tu me mandares aquele vídeo e depois ficarmos ali muito agarrados ao telefone um do outro. Ou seja, eu estive no casamento, mas não tive. Estava no casamento tipo a voar, não é? Estava todo in love.
Mas nesse dia fizeste uma coisa que nunca tínhamos feito antes, que foi
Que foi?
falar ao telefone.
Ah, e
Tu nesse dia
ligamos um para o outro.
ligaste-me
Foi
e
nesse
para
dia.
mim, quando aparece, foi sempre mensagem, sempre, sempre, sempre mensagem. Nunca tínhamos falado um com o outro. E portanto, nesse dia, quando o Pedro me liga e eu estou a jantar com a malta toda de férias e tenho que me afastar tipo do grupo, não é? Para poder ter aquele mínimo de privacidade, ia em pânico. Em pânico, em pânico total,
Tu
ok?
odeias falar ao telefone,
Eu
primeiro.
odeio falar ao telefone. Quem me conhece sabe que eu, se eu puder fazer mensagem por e-mail, por favor, epá, não me chateiem. Não, nos dias que correm e não percebo porque é que se fazem chamadas, a não ser que seja um caso de vida ou de morte. E mesmo assim, mandem mensagem. Não deteste falar ao telefone. E portanto, depois liga-me, treme-me
Mas
tudo.
ligamos combinado. Eu disse, posso-te
Sim,
ligar? E tu,
claro,
sim,
exatamente,
podes
sim.
ligar.
E eu não disse que não, não é?
E
Tipo,
nem um nem outro conhecíamos a voz um do outro.
sim.
Nunca falamos um
Eu não
com o outro.
falava no Instagram, não é?
Sim.
Eu no Instagram nunca dava a voz, nunca dava a
Não
cara na
conhecemos a
altura.
voz um do outro.
Eu conhecia-te a tua voz da televisão.
Sim, tu conhecias, mas sim, por outras razões. Sim.
E o Pedro ligou-me e eu fui atender assim muito, muito em pânico, mas não faço ideia o que é que falamos nesse dia, não tenho a menor das ideias, mas cheguei ao fim e pensei, correu tão bem. Gostei tanto de falar com ele e pensei assim, ok, Mariana, estás formalmente apaixonada, portanto, olha, agora desenrasca-te aí.
E tivemos ali muito agarrados ao telefone, a Mariana respondia sempre que dava e no dia a seguir falamos. E tu vieste, aquilo foi um sábado, tu vieste embora domingo ou segunda?
Eu regressei poucos dias depois, sim.
Foi logo,
voltei,
tipo, 2 dias depois.
Sim.
E naquela chamada telefónica ou nas mensagens consequentes, ficou combinado que quando tu regressasses...
Iríamos jantar.
Iríamos jantar, para nos conhecermos melhor, para conversar e tal. A Mariana chegou tarde, lembro que foi na noite que chegaste. Chegaste tarde, eu também saí à tarde do trabalho. E fomos jantar, tipo, 9 da noite, já assim mais tarde.
Se calhar até mais tarde,
mais
sim.
Tarde, se calhar. Há uma pizzaria belíssima que há na...
A Casa de Ouro.
A Casa de Ouro.
Que é ao lado da Ponta Rábida.
Exatamente.
Portanto, quando forem ao Porto e isto tudo passar, os restaurantes estiverem abertos, vão à Casa de Ouro.
A
também existe
é
em Lisboa. Também existe em Lisboa, ali em frente a Santa Apolónia, acho eu.
Mas a do Porto é
a do Porto
ali,
é mesmo
em cima
ao lado
do rio.
Da...
É em cima, vocês estão a jantar
em cima do
em cima
rio,
do
ao lado da Ponta Rábida. E é muito bonita. Vale a pena visitar. E as pizzas são boas.
Isso
pizzas
é
e o resto,
boas,
sim.
Fomos para a parte exterior, que é a parte de cima de tudo.
Terraço. Isto porque era agosto.
Sim,
era final de agosto já.
E os dois nervosos para caraças. Eu lembro-me da Mariana atravessar assim a passadeira e eu não saber o que lhe dizer, não fazia ideia o que lhe havia de dizer. A Mariana também.
É sempre constrangedor.
É muito constrangedor.
Acho, é sempre.
Nós já tínhamos falado, mas nunca tínhamos falado, na verdade.
Sim.
E pronto, durante o jantar eu quis saber um bocadinho da história dela, porque como é que nasceu a Miss Fit, como é que não foi, qual era a vida dela, o que é que ela trabalhava, não sei o que, conversa super normal.
Eu não sei qual é o teu pânico, o meu pânico nessas situações é sempre, pá, isso, deixamos ter tema, e tipo fica silêncio constrangedor. Então eu acho que se catávamos os dois com medo desse silêncio, então havia sempre perguntas a rodar, sempre perguntas básicas, tipo nada de especial, mas foi mesmo para nos conhecermos mais um bocadinho. E a conversa correu bem.
Fluiu super bem. E pronto, ambos já sabíamos da conversa telefónica e das conversas que fomos tendo nos dias anteriores, que estávamos bastante, bastante caídos um pelo outro.
Apaixonados.
Apaixonaditos. Mas ninguém sabia como é que aquele primeiro encontro ia surgir, não é? Pode haver ali um balde de água gelada de
sim,
alguma
sim.
forma.
Uma das perguntas de línguas de perguntador que me fizeram, que nós ainda não respondemos porque de facto acho que não temos mesmo conteúdo, é qual foi a primeira impressão que tiveram um do outro, aquela mesmo que tipo que não contam a ninguém, que vão para casa a pensar.
Eu lembro-me da primeira impressão que tive de ti.
Qual foi?
Eu não sei se já te disse isto, mas eu percebi logo que tu eras envergonhada.
Foi? Não,
percebi que eras tímida da forma como tu atravessaste a passadeira.
Não era segura, pois não.
Não era não ser segura. Tu olhaste para todo lado, para o chão, para o lado, para os ombros, para os pés. E para mim olhaste só mesmo quando chegaste ao pé de mim. E eu pensei, ela é tímida, mas eu também sou. Eu também sou. Eu disfarço bem porque aprendi a contrariar isso. Mas
não,
também sou bastante.
Eu não fiquei assim com nenhuma impressão tua. Portanto, eu não sei responder a essa pergunta. Não tenho... Primeiro, não houve nada que me desiludisse. Já não, ai que horror, olha.
Vou ter que levar com
comeu com a boca
saco.
Aberta, foi horrível, me escalou, só falou dele. Não, tipo, não houve nada assim que me marcasse da primeira impressão. Acho que correu tudo muito bem no jantar. Comemos bem, conversamos muito. E depois estávamos no terraço do restaurante. Que ele tem um
terraço.
Sim,
e tem
um
que descer umas escadas.
As escadas são exteriores.
São exteriores.
Ao prédio. Portanto, ficam
e são assim
em cima
bastante
do rio
íngremes,
também.
Apertadas e muito íngremes, muito, muito a pique. E eu lembro-me que a minha preocupação foi ir à frente da Mariana, porque eu já não sei se tu vinhas de saltos, já não sei.
Não, por acaso não. Eu lembro-me perfeitamente da roupa que tinha.
Pois, isso é um.
Lembro perfeitamente, não.
Uma virtude da Mariana, lembras-te
de
tudo. Mas eu lembro-me, a minha preocupação por alguma razão foi ir à tua frente para tu não caíres, porque aquilo se tropeça ali, pode-se mesmo cair. Minha preocupação era ir à frente para segurar a Mariana. E agora essa parte podes contar tu.
Pronto, e depois aquilo tem umas escadinhas, deixas-te um primeiro lance e tem assim um patamarzinho muito pequenino que fica em cima do rio, não é? Tinha a zona mais bonita do mundo, mas fica em cima do rio. E paramos os dois ali um bocadinho, breves instantes, não sei exatamente qual foi o propósito, cada sei, foi para darmos assim um abraço, assim um carinho mais íntimo, que não tinha acontecido durante o jantar, que estávamos só a jantar um em frente ao outro, e aí eu admito que se calhar fui eu que dei sinal verde de haver mais qualquer coisa. E tanto o nosso primeiro beijo foi no patamar das escadas do Casa de Ouro.
Para mim foi uma surpresa, porque eu nunca esperei por alguma razão, virei-me para trás e demos assim um abraço, muito
carinhoso.
Muito carinhoso, um abraço. E quando olhei para a Mariana, senti que ela me ia beijar. E eu pensei, será que vai
mesmo acontecer? Pensou assim, esta oferecida,
não vai dar pensei, aqui. Mas não estava à espera. Não estava mesmo à espera. Estava à espera, porque a seguir nós não íamos logo embora. Íamos dar uma volta ali a pé e tal. Podia acontecer aí. Nas escadas eu não estava nada à espera, o que tornou a coisa até mais especial. E pronto, a seguir a isso fomos, descemos as escadas.
Já, tipo, exatamente.
Já
a flutuar. A flutuar, nas nuvens, não é?
Vamos passear. A única coisa corta-mocas desse dia.
Foi muito boa.
Foi
nós
ridículo.
Fomos mesmo passear, tipo, não, tínhamos, saímos de restaurante, não
como
tínhamos
destino.
Como é que
se chama aquele sítio que nós fomos?
Não convém dizer esse sítio, porque quando tu disseres que fomos para este sítio, toda a gente vai imaginar aqui grandes histórias, mas eu vou ser... O que é que conhece o Porto vai perceber isto.
Ah, ok.
Nós não percebi. Tínhamos destino para ir.
Fomos a pé.
Eu tinha casa, o Pedro tinha casa e não fomos... Nenhum foi para casa de nenhum. Ok, eu o beijo sim, mais do que isso, não. Desculpa, mas eu sou antiga. E portanto não fomos para casa de nenhum. Não tínhamos sítio para ir e então fomos... Andamos em frente e nós estávamos ali junto ao rio, quem conhecer o Porto vai perceber, fomos andando e terminamos na zona do Passeio Alegre, que é uma zona que tem umas palmeiras muito bonitas, mas que é conhecida à noite por ter assim uma série de carros lá parados.
Embaciados,
pronto. E portanto, nós não estávamos dentro de nenhum carro embaciado, estávamos cá fora, estávamos a conversar, a namorar. E de repente foi na altura em que estava super na moda o jogo dos Pokémons.
Foi quando voltou. A aplicação dos pokémons em que as pessoas saíam à rua.
De telefone na mão à procura dos pokémons.
E apanhava pokémons. Havia multidões na rua à procura dos pokémons. Inclusive pessoas...
Com idade para ter juízo.
Não, e pessoas que chegaram a ser atropeladas e a morrer, muitas delas, por irem à procura de pokémons raros em sítios estúpidos.
Isso foi a nossa primeira pandemia, foi os pokémons.
Foi.
Agora
temos uma mais séria, infelizmente.
E portanto
nós estávamos assim encostados
romanticamente
junto ao rio a conversar, assim encostadinhos, abraçados, a falar e tal, um beijinho para aqui, um beijinho para ali, completamente, vocês sabem, né, quem
in
já
love.
Esteve apaixonado sabe como é que a coisa funciona, completamente in love, quando olhamos para o outro lado da rua e vemos uma multidão de miúdos atrás de nada.
Mas multidão, aquilo parecia tipo, ok, vão-nos assaltar, é uma rebelião, ninguém percebeu o que era aquilo.
E Mariana, o que é isto? E eu fez-se luz e disse, não, esta malta anda à procura de pokémons. Sim. E esta foi a nossa primeira noite de sempre em que nos conhecemos pessoalmente.
Sim.
Pronto, depois a partir daí a coisa desenrolou-se bem, tirando a parte da...
Sim, depois fomos-nos conhecendo, depois foi tipo... Sei lá, eu já não me recordo se nós, a partir desse dia, assumimos que estávamos juntos. Quer dizer, não sei, eu acho
nunca
que isto é uma
houve,
coisa...
E isso é um pecado meu.
Gradual. É
houve depois, mas nessa primeira fase não houve aquele pedido de namoro.
Mas achas que... Peraí, mas vamos ser francos. Ainda existe isso?
Eu
do
acho
rapaz
olhar
para a rapariga e dizer, queres namorar comigo?
Eu acho que ainda existe e há mulheres que cobram esse pedido. Tu nunca cobraste e eu nunca senti que devia pedir, porque a coisa aconteceu tão naturalmente que nós sabíamos que éramos namorados desde
Sim.
o início.
Eu, por exemplo, eu também não sou grande coisa em datas. Sei que foi final de agosto, que nesta noite aconteceu. Não perguntei o dia porque eu não sei em que dia que foi. E sei que depois fomos ficando juntos, estivemos juntos, namorávamos, houve aquela fase em que suspendemos,
sim.
Interrompemos a nossa relação, não foi
sim,
tipo, vamos
contamos.
Dar um tempo, não, nós
já
não demos tempo,
no
nós terminamos a relação, pronto, não
estava
a funcionar.
Já sei qual é o episódio, mas é um dos anteriores.
É o primeiro Línguas de Perguntador.
Primeiro Línguas de Perguntador, exatamente.
É o primeiro Línguas de Perguntador, que acho que é o episódio número 3. Então, se vocês quiserem perceber porque é que houve este interregno, episódio número 3 do nosso podcast está lá tudo explicado. E depois voltamos.
Regressamos. E há um dia oficial de namoro, o nosso dia.
Entretanto, já estávamos completamente in love. Isto foi, portanto, foi em agosto, eu nem sei muito bem o ano em que foi, não interessa. Depois passou-se esse interregno e no ano seguinte, em junho, estávamos a passear na Ribeira do Porto, lembras-te, ali naqueles caminhinhos,
sim.
Subir e descer, e fomos parar, como é que
acabamos
se chama
ao não é Gandarense, como
não,
é que se chama?
É que
Guindalense?
Guindalense.
Ao bar do Guindalense, que é muito mítico lá no
Vocês
Porto.
Também têm que ir, quem não foi ao Porto quando isto abrir, Guindalense, aquilo até é um clube, é a sede de um clube.
É a sede de um clube, é, tipo, né? De... distrital, não é bem distrital, mas é um clube assim.
E aquilo é um barzinho, cafezinho muito engraçado na Ribeira, com umas vistas incríveis sobre o Rio Douro, sobre o Ponto Dom Luís, dessa vez. E nós estávamos lá a conversar já sobre não sei o quê, sobre nós, a dizer exatamente isso, que não tínhamos um dia de namoro, ou seja, não conseguíamos festejar, celebrar uma data porque não tínhamos uma data, e portanto oficializamos nesse dia, que era feriado dia 10 de junho, que era
a nossa data,
portanto a nossa data oficial é 10 de junho, mas porque foi nesse momento, porque estávamos felizes nesse momento e porque resolvemos.
Não, e porque, lá está, e nós já vamos lá ao pedido de casamento, que também funciona muito com o feeling que tivemos no dia em que assumimos que aquela era a data de namoro, que é, há aquele dia em que tu olhas para outra pessoa e dizes assim, está tudo perfeito, está tudo a fluir, energias super boas, a gente entende super bem, está tudo perfeito, não temos uma data aqui, pode ser hoje, bora, é hoje,
é
o dia.
É pelo sentimento.
É aquele feeling de estou muito feliz e falta desisto, ok, então olha, para nós,
agora
vamos atrasados com a data oficial, mas para nós é esta data.
É 10 de junho,
exato.
Portanto, se tivermos de escolher um dia, como é feriado, é fácil de,
é fácil
de memorizar.
Facilita-me bastante a vida.
Exatamente, o nosso dia é o 10 de junho.
Nós também não somos muito de celebrar, nem
nada,
dia dos namorados,
dia
essas namorado, coisas. Não somos
nada.
Muito de celebrar, mas pronto, temos que ter uma data. Imagina que o padre pergunta um dia. Imagina que o padre pergunta, qual é a vossa data?
De namoro? Acho que não.
Nós não sabíamos.
Acho que ele vai perguntar isso, acho que estamos com sorte. E pronto, e depois fomos crescendo como casal, não é? Muita coisa foi acontecendo. Como já tinha...
Os primeiros tempos foram... Eu era tipo parasita em casa da Mariana.
Eu vivia sozinha. O Pedro, entretanto, estava a viver com os pais. E...
Nas primeiras semanas ainda vivia sozinho. Depois passei a viver outra vez com os meus pais, na altura. Tu ainda chegaste... Ainda chegaste a conhecer a minha casa antiga,
sim,
antes de viver com os meus,
sim,
pais. E depois eu passei a ser parasita em tua casa, basicamente.
Não eras parasita porque
não vivia lá.
Parasita é quem tipo come da carne dos outros e tu aproveitavas de mim. Tu eras um convidado.
Eu ia
muito
lá,
frequente.
Imaginem, saía do trabalho, ia lá lanchar, ficava para jantar, ficávamos a ver um filme e às vezes. Ou porque eu não tinha roupa para ir trabalhar no dia a seguir, ou porque tinha um compromisso no dia a seguir de manhã, ou não sei o quê, ia dormir a casa, mas muitas vezes ficava lá a dormir.
Sim,
muitas vezes ficava lá a dormir, a Mariana saía para trabalhar e eu ficava de manhã sozinha em casa.
Porque o Pedro trabalhava à noite.
Porque trabalhava mais ao final do dia.
Chegamos ao ponto, na altura em que eu isso era numa casa arrendada, eu andava à procura de uma casa para comprar, foi exatamente nessa altura. E lembro-me que antes de mudar de casa, depois de eu comprar casa e de mudar de casa, que o Pedro basicamente dormia lá todas as noites, exceto à segunda-feira, porque fazia programa na televisão até tarde.
Sim.
E portanto já não se sentia à vontade de vir para a minha casa à segunda-feira muito
tarde. Eu saía tipo meia-noite quase.
Sim, já
depois às vezes ficávamos lá
a
tomar um café e a conversar ao final da noite o painel todo e saía de lá 1 da manhã, já não dava a fazer muito sentido, porque a Mariana normalmente saía tipo 7 e tal, não era?
Sim, saía cedo.
Saías cedo. E muitas vezes treinavas até de manhã, não fazia muito sentido, mas de resto eu dormia basicamente lá, fim de semana era sempre, era titular, mas basicamente dormia lá 6 dias por semana.
Pronto, e depois na altura em que o Pedro acompanhou todo o processo da escolha da casa, da compra, aliás, eu se tenho uma casa em Vila Nova de Gaia, devo ao Pedro completamente.
Eu consegui convencê-la, ainda hoje o Carlos, o pai da Mariana, diz que ela vive em Marrocos.
Sim.
E isso deve-se a mim. Consegui convencê-la a ir para Gaia. Não para a minha comodidade ou interesse, mas consegui convencê-la a perder o estigma sobre Vila Nova de Gaia. Porque
sim,
toda a gente
tinha.
Que vive no Porto acha que Vila Nova de Gaia é um
Porto,
anexo.
Eu cresci no Porto, as minhas escolas foram no Porto. Toda a minha família é do Porto, ou seja, não tinha ninguém de Gaia, ninguém de outro sítio qualquer. E portanto, para mim, comprar casa fora do Porto era uma coisa que era impensável. E o Pedro desconstruiu, tipo, Mariana, Gaia é ali. E para quem também não conhece muito bem, se pensarmos em atravessar o rio em Lisboa, é uma coisa que é demorada.
Sim.
Mas ali no Porto é tudo muito mais perto. Atravessar a ponte, mesmo em dias de trânsito, nós no Porto conseguimos atravessar a ponte em 15, 20 minutos. Não é como aqui que se demora 1 hora. Portanto, a verdade é que eu da casa onde comprei, eu vejo a casa dos meus pais que é do outro lado do rio. Portanto, é perto, é muito perto. E o Pedro desconstruiu e, de facto, a casa era grande, a casa era boa e tinha uma coisa muito boa para quem tem o estilo de vida como nós gostamos, que é colada à praia, portanto a gente saía quando vivia lá, saía de manhã cedo e podia dar uma corrida, podia aproveitar os finais de dia na praia nos dias de verão mais quentinhos, e essa qualidade de vida não se tem numa casa que seja no Porto mesmo, no centro do Porto, e portanto acabei por ir para comprar a casa em Gaia, não foi influência tua, foi por mostrar as coisas como elas são, tipo que sim. Não estava a comprar uma casa num sítio qualquer, estava a comprar uma casa num sítio bom também. O Pedro acompanhou o processo todo da escolha da casa, quando fui assinar o contrato de promessa de compra e venda, o Pedro estava ao meu lado, a casa era minha, tínhamos essa noção. No fundo, não sabíamos era que no dia em que eu mudei de casa, o Pedro mudou comigo, não é? E acho que a partir desse dia fomos viver.
E também não foi nada assim muito vamos sentar, conversar sobre este processo. Não,
o Pedro sabia que tinha livre trânsito para ir, já vivia comigo na minha casa arrendada, se eu ia comprar uma casa, obviamente que ele não tinha que deixar de dormir lá agora nesta altura, não é? Não fazia sentido. E portanto foi a coisa mais natural do mundo aquela casa, apesar de ter sido eu a assinar os papéis, é nossa desde o primeiro dia. Nós pensamos os dois na decoração da casa, pensamos os dois em tudo, e portanto a casa é nossa, na verdade só é minha no papel, mas foi sempre a nossa casa, e também foi acontecendo de uma forma muito muito natural. No meio disto tudo, antes de virmos para Lisboa, houve uma viagem.
Espera lá. Antes disso tudo, ainda tens de contar da forma como conheceste os meus pais.
Queres mesmo falar sobre isso? É porque o Pedro...
A situação mais constrangedora e que eu mais me arrependo, eu não tinha feito igual.
O Pedro conheceu,
mas acabou por ser engraçado.
O Pedro conheceu os meus pais pouco tempo depois de estarmos juntos. Nós começamos assim a namorar mais final de agosto, setembro, e eu faço anos no final de outubro. Portanto, sim, no meu aniversário de outubro, o Pedro acho que foi a primeira vez que teve com os meus
logo
pais.
Lá à casa.
Foi jantar à casa dos meus pais.
E a tua mãe chamou-me o nome do teu ex-namorado.
E a minha mãe chamou ao Pedro Luís. Pronto,
mas eu não levei a mal.
Mas a tua mãe também já me trocou o nome, portanto, não aconteceu muitas vezes. O teu pai às vezes saía-lhe mais, agora já não sei, mas no início saía muito ao teu pai também. É normal.
Não julgamos, não.
Não, claro que não, mas é muito constrangedor. Muito, muito, muito. A gente ri, mas...
Eu ri para dentro, mas na altura que sim, a tua mãe me trocou o nome.
Coitado, é muito constrangedor, mas acontece a todos. E, portanto, o Pedro conheceu logo os meus pais nessa altura. Entretanto, tivemos aquela fase separados e retomamos. E eu conheci o Pedro, já não sei se foi em junho ou em julho, ano seguinte, portanto, passado uns meses já, até acho que já foi depois daquele nosso... da data formal do nosso namoro, 10 de junho, acho que já foi depois disso. O Pedro gosta muito de fazer provas de bicicletas geralmente longas, e marcou uma prova para o Gerês.
Não foi Gerês, foi Monte Muro, que é ali Sinfãs.
Não foi Monte Muro, Monte Muro foi a primeira que eu fui contigo sozinha. Não, eu acho que foi Gerês.
Foi Gerês.
E essas provas têm várias distâncias. Pode ser uma distância mais pequena, uma intermédia e uma maior. Eu não sei se tu foste
fui
a maior.
Fui à média.
Foste à média. E então, o que é que acontece?
Que são, imaginem, 100 km.
Tens que dizer isso em número de horas.
100 km representa 4 horas, mais ou menos.
4 horas a pedalar, pronto. Os pais do Pedro, sobretudo o pai, gostam muito de ciclismo, também gosta de andar de bicicleta, e portanto já tinha muita vontade de também acompanhar o Pedro numa dessas provas. Eu já tinha ido a outras que ele tinha feito sozinha com ele, e ficava lá eu a fazer-me campo. Porque essas provas, como são muito longas, a organização que faz tem a prova para os ciclistas e organiza também, geralmente, uma caminhada para os familiares dos ciclistas não estarem lá aquelas horas todas à espera deles, pelo menos podem fazer uma caminhadazinha e distraírem-se, até porque aquilo costuma ser em zonas muito bonitas, durante o tempo que eles estão a pedalar. Portanto, eu já tinha ido a Monte Muro contigo e tinha feito a caminhada sozinha, e desta vez a ideia é, ok, vou
mas
eu.
Quando fui a Monte Muro até foi mais curto, porque eu fui a mais pequenina, era exatamente a primeira vez que eu estava a fazer, foi mais tranquilo.
Desta vez, Pedro quis ir ao Gerês, fazer uma distância maior, e vou levar os meus pais, porque o meu pai gosta muito disto, ele gosta de ver estas coisas das provas, tanto vai a minha mãe e a minha irmã, e vais tu. Eu nunca tinha estado com os pais dele. Ok. Pensei eu, vai ser giro.
Porquê que eu fiz esse convite? Porque eu achava que ali antes da prova íamos conseguir estar a conversar, a confraternizar, a Mariana ia falar com os meus pais, ia apresentar e tal. E eu sei que os meus pais são tranquilos e a
Mariana... E tudo ia correr bem.
Fui ingênua, fui completamente ingênua.
Espera, não pior que isto tudo. Qual era a nossa ideia? A nossa ideia era, ok, o Pedro vai pedalar e nós inscrevemos-nos todos na caminhada, porque a nossa ideia é, vamos caminhar. Eu pensei, ok, vamos em caminhada, a conversa a fluir naturalmente, não é? Pronto, a gente vai falar, nem que fale da paisagem, que estamos a ver, alguma coisa a fluir. muito bem, o Pedro chega, a gente cumprimenta aos pais e tal, esta é quem é a Mariana, ok, já estavam fortinhos de saber quem eu era, não é?
Só que nós atrasamos-nos.
Eu, quem era ele, já chegamos em cima da hora.
Chegamos muito em cima da hora e nessas provas há muita gente, são milhares de participantes, milhares de pessoas a estacionar o carro no Gerês, num sítio pequeno, não havia lugares. Nós fomos do Porto ao Gerês na manhã da prova, normalmente Sim. as pessoas ficam lá a dormir e desfrutam um bocadinho mais. Nós fomos na manhã da prova, fomos super cedo e chegamos atrasados e eu estava muito estressado porque eu queria, o meu lugar na partida era mais à frente, eu queria ir recolher os dorsais e não sei o quê, e queria ir rápido, então foi um stress brutal. Atrasados, tudo à pressa, eu à frente de toda a gente para ir buscar os dorsais, estressadíssimo. E aquilo correu bastante mal.
O Pedro fica no lugar dele, o Pedro vai para a partida, parte a horas, ninguém se atrasou. Nós é que chegamos aqui ali tão a correr, que quando o Pedro dá o tiro da partida, o Pedro vai, a gente respira fundo e o que é que diz a mãe do Pedro, não sei se foi a tua mãe, se foi o teu pai, disse, vamos só ali tomar um café. Ou seja, depois deste stress todo, vamos só ali tomar um cafezinho. Sim, senhora, onde é que está o cafezinho aberto? Está aqui um café aberto, entramos, tomamos o nosso cafezinho, os três, tudo tranquilo, ok, conversa, normal. Entretanto, saímos, onde é que está? Porque geralmente as bicicletas partem todas e depois das bicicletas irem, só partem as suas da caminhada. Também tem tipo um sítio onde partem as suas da caminhada. Saímos do café, onde é que está a malta da caminhada? Onde é que está a malta da caminhada? A malta da caminhada já, ó, já tinha, foi embora. Estavam atrasados. Piraram-se. Ou seja, a caminhada arrancou, aquilo são por caminhos, como aquilo estamos ali em zonas montanhosas, são por caminhos muito incertos, nunca mais apanhamos a malta da caminhada, nem sequer fomos à procura deles porque íamos acabar por perder. Conclusão, eu olhei para o relógio e pensei, o Pedro está a pensar a fazer esta prova em 4 horas, eu vou estar 4 horas com os pais dele, que não conheço, e com a irmã, aqui na zona da meta, ao dar aqui uma volta, a ver o que é que se passa. Bem, eu não sei que conversa em que inventei, o que é que falamos, o que é que não falamos. Eu acho que devo ter falado tudo e mais alguma coisa. Eu só olhava para o relógio a ver se o tempo, ok, já passou meia hora, ok, já passou uma hora. O Pedro, para piorar toda esta situação, teve uma avaria na bicicleta. Ou seja, começam a chegar os ciclistas, os primeiros, pronto, que chegam muito rápido, não era, eu sabia que o Pedro não vinha nesse grupo, mas depois começam a chegar aqueles já com as 4 horas, e eu pensei, ok, o Pedro deve estar para chegar. E o Pedro, 4 horas não chegava. 4 horas e meia não chegava. 5 horas, e era o pai dele, ele teve um acidente, aconteceu-lhe alguma coisa. Ou seja, eu, além de estar há 5 horas com os pais, ele já estava a achar que ele ia aparecer todo partido, todo esmurrado, de bicicleta. Pronto, lá 5 horas e pouco, lá aparece o Pedro. Eu disse, respirei fundo. Tinhas partido uma peça, não foi?
Parti uma peça da bicicleta, tive que ficar à espera que me arranjassem.
Tive essa manutenção para arranjar.
Foi ridículo. Eu encolho-me todo quando penso.
Portanto, depois disso eu pensei,
não sei
estou...
como é que fui capaz de te deixar ali sozinha.
Correu tudo
para
mal.
Para mim ia correr tudo tranquilamente, Sim. Fui muito ingênuo. Mas acabou por ser engraçado.
Correu tudo mal, no sentido de foi muito duro para mim. Mas depois disso eu vi que é completamente vacinada. Fomos todos almoçar, fomos todos almoçar. E portanto, a partir daí, estar com os pais do Pedro, fiquei completamente vacinada, está tudo bem. Não deixou de haver vergonhas ou pudesse existir Sim. ainda, porque ficamos completamente vacinados nesse dia.
Esta história tinha que ser contada.
Não, esta história tinha que ser contada.
Peço
tem que ficar registada para o futuro. Não
foi,
façam isso, foi, ok? Se vocês gostam, Sim. homens que nos estão a ouvir, se gostam de pedalar, não levem a vossa namorada e a família.
Mas também eu não podia,
encontro.
Nunca se tinha proporcionado de conhecer os meus pais. Mas também eu não queria não os levar
por não me conhecer.
Por não
e
te
eu,
conhecerem.
E eu nunca
então,
te disse
achei
nada.
Uma boa ideia.
Certo?
Mas
eu
não,
também
na
não
verdade,
disse.
Foi
ai,
uma boa
bem.
Ideia, mas não. Não foi uma boa forma.
Acabou por ser terrível. Mas pronto, foi tudo superado e hoje é uma história para contar e para nos rirmos um bocadinho sobre ela.
E avançando, pronto, tu ias.
Sim,
fizemos
uma grande viagem que vamos contar num próximo episódio, porque também estamos com muitas saudades de viajar e este também já vai longo. Fizemos uma grande viagem até em consequência de uma prova que fomos fazer a Barcelona, uma corrida, porque nós era uma das coisas que nos juntava, além da comida, que foi o que nos ligou automaticamente, foi também o gosto pelo desporto, e portanto começamos os dois a correr. Porque o Pedro um dia me desafiou a correr uma maratona e, portanto, começamos os dois a treinar. Também dá para outro episódio, temos muito assunto. E então fomos fazer uma viagem, fomos fazer uma prova fora, em Barcelona, que nunca tínhamos feito. E, E essa viagem disputou uma viagem gigante que nós começamos em Barcelona.
A partir de Barcelona planeamos
visitar uma série de viagens para outras cidades da Europa e acabou no Rio de Janeiro. Pronto, que é um sítio que é muito especial para mim, uma cidade que eu...
Já tinhas ido lá 4 vezes?
Não, eu acho que já tinha ido 6 vezes, contigo fui a 7ª vez.
Certo.
Ou seja, eu não fui fazer nenhum favor ao Pedro, eu se eu pudesse já tinha ido ao Rio de Janeiro outra vez, e a viagem de sonho que eu tenho é ir agora outra vez com a Alice, e por mais que digam é muito perigoso, não é muito perigoso, é para um próximo episódio esta conversa, mas o Rio de Janeiro é um sítio de facto muito especial para nós, o Pedro queria muito conhecer, e já que andávamos a viajar para a Europa, eu disse, olha, e se acabássemos isto no Rio de Janeiro, e fomos para o Rio de Janeiro. Pronto. E...
foi sair da Europa, ir a casa trocar de malas e
exatamente.
No dia a seguir Rio
embarcar.
De Janeiro.
Embarcar. E foi uma viagem também muito...
Os momentos mais... especiais que
sim,
tivemos na vida
da nossa relação,
sobretudo no Rio de Janeiro, porque foi para mim a minha cidade favorita, também é da Mariana.
Sim. Aproveitamos muito, namoramos muito, tivemos a passear e depois estávamos...
E na mesma lógica, é assim, eu não sou a pessoa mais que faça planos a longo prazo, não penso muito a longo prazo e tal, e não estava, eu devia ter pensado que vamos fazer uma viagem pela Europa. E eu devia ter pensado, se me apetecia pedir a Mariana em casamento, porque estava sempre na mente quando é que vou fazê-lo, porque sabia que naquela altura estávamos super bem.
Eu acho que tu não tinhas a intenção de me pedir em casamento. Tu, no teu subconsciente, disseste que gostava um dia de me casar com ela.
Exatamente.
Não é?
E naquela viagem era a proporcionar-se-ia de certeza, e eu devia ter pensado assim, vou comprar um anel e tal. Mas anéis são caros. Eu nunca gostei dessa pressão de... ter que comprar o anel XPTO com o diamante XPTO para pedir em casamento, porque isso acho ridículo. Sabia que a Mariana também não ligava muito. Portanto, tinha zero pressão. E nem sabia se queria pedir a Mariana em casamento naquela viagem. Não tinha sequer pensado.
Nada, sim.
Pronto. Mas se eu fosse um namorado super organizado e super atento aos detalhes, não sei o quê, tinha pensado em comprar um anel para aquela viagem.
Até porque antes dessa viagem, antes de chegarmos ao Rio, nós passamos em Paris, e Paris é aquele sítio clássico.
Sim,
ainda
sim,
bem
sim.
Que ele não pediu em casamento em Paris.
Vimos N pedidos em casamento na televisão. N. Inclusive com produções de vídeo e fotográficas e não sei o quê. Passamos em todo o lado, mas no Rio acabou por acontecer.
Sim.
E porquê?
Porque
um dia à noite fomos. À noite, não, final de tarde. Decidimos ir passear na Lagoa, como é que se chama? Lagoa
Rodrigues de Freitas,
sim. Decidimos ir passear, dar a volta à Lagoa a pé, e estávamos lá sentados na Lagoa a falar, e assim, a ver o pôr do sol, que era a Mariana gostava muito de ver o pôr e o nascer do sol, estávamos sentados na Lagoa a ver o pôr do sol.
E paramos num barzinho a beber um vinho.
Mas isso foi depois?
Foi depois.
Foi.
Ai,
até
tens
sido. A fotografia, trouxeste o número da mesa embora. Estávamos sentados e a conversa estava a ser profunda. Estava a ser assim, profunda, filosófica, sobre a vida e não sei o quê. E eu olhei para a Mariana e pensei, quero casar. Não disse, mas pensei, quero casar. Levantámo-nos, íamos assim encaminhar-nos para tomar um copo de vinho lá perto da lagoa. E a Mariana deu-me assim um abraço, olhamos um para o outro. E já não me lembro o que é que dissemos, na verdade, mas... Mas surgiu a conversa e a pergunta...
Tu disseste-me assim, eu gostava de me casar contigo.
Mas naturalmente,
natural.
Não foi tipo...
E eu olhei para ele, fiquei feliz, não é? Fiquei feliz. Não tinha nada esta pressão de temos de casar, não. Foi sempre tudo. Eu gostava de casar, era uma ideia que eu tinha da minha vida, mas que também se calhar já tinha esmorecido um bocadinho pelas experiências que tinha tido, então estava tudo bem. E o Pedro diz-me assim, sabes, eu gostava de casar contigo. E eu fiquei muito feliz. Olhei para ele e perguntei, mas estás-me a pedir em casamento? E o Pedro, sim. Pronto. E foi tão simples. E demos um abraço muito forte, muito intenso, num dos sítios mais bonitos do mundo, num dos nossos sítios preferidos, que nós vamos querer sempre voltar. Demos a mão, passeamos mais um bocadinho, fomos beber o nosso copo de vinho, lá num barzinho também em frente à lagoa, portanto a vista era... muito bonita. Sentaram-nos numa mesa em que o número da mesa era o número 69. Nós achamos aquilo super romântico. Trouxe essa placa comigo do número da mesa. Ficou-me registado para sempre. E foi assim que formalizamos o...
Sim. É romântico? Não é. É realista? Sim.
Para mim é romântico. porque eu também não valorizo, depois disto, voltamos, dissemos que íamos casar, e muita gente perguntava, ah, mostra-me o anel, e fazia muita, lá está, esta coisa de, ah, vais casar, mostra-me o anel, é uma coisa materialista. Sim. Que eu não ligo.
Eu nunca me identifiquei.
E há pessoas que tipo, dizem, mas não há anel, e as pessoas, tipo, como assim, não há anel, não vão casar, não há anel, e se calhar também um bocadinho pressionado por isso, houve uma altura que o Pedro quis, não, vamos escolher um anel, vamos escolher um anel para ti.
Mas também... houve uma... e eu acho que muitos homens sofrem desta pressão. E eu queria deixar aqui este testemunho, que é... na altura em que fomos para o Brasil, nós juntamos dinheiro para ir para o Brasil. Eu ganhava um salário muito pequeno e a viagem já estava a ser dispendiosa. E eu não tinha, naquela altura, até possibilidade de comprar. Para fazer figura bonita, eu não tinha hipótese.
Mas
não tinha salário para te comprar um anel.
Mas eu sempre disse, e digo
e isto sempre disseste, mais vale o simbolismo do anel do que o anel ser bom. Mas eu não sabia escolher anéis, primeiro. Não sabia o que é que tu gostavas. Nunca tínhamos falado sobre isso. Sim. Achava que para te surpreender ia ter que oferecer um anel bonito e caro. Porque os anéis são caros.
Muito caros.
Muito caros. Demasiado caros.
Demasiado caros. Para mim também não faz sentido, honestamente.
Para nós, há pessoas que faz sentido.
Sim, sim, para mim. Para
há
mim.
Pessoas que até só aceitam casar se lhe oferecerem o anel X da marca.
Verdade, sim.
Pronto, não é a nossa cena. E eu não tinha capacidade financeira para te comprar um grande anel. E, portanto, isso também me inibiu de planear o que quer que fosse. Pronto. Naquela altura, o feeling que eu tive de quero casar com esta pessoa e dizer-te, e tu dizeres, mas isto é para casar então? Sim senhor, é para casar. E aquilo para mim significou mais do que se eu tivesse levado um anel.
Significa tudo. Não sei, porque é do coração, não é programado. É
depois,
o que
mais tarde, eu mais confortável financeiramente, quis comprar-te um anel porque achei que fazia sentido ter esse simbolismo no teu dedo. E que até tu quiseste escolher algo que fosse bonito para ti. E não foi o anel de casamento.
Não, e não foi o anel noivado, foi um anel... O Pedro queria me dar, exato, um anel mais caro e eu disse que não queria. Porque não fazia mesmo sentido para,
sim,
mim.
Foi algo que eu quis oferecer à Mariana.
Nós,
não foi,
nós compramos lá, ainda no Brasil, numa feirinha que há, sim, aos domingos. Compramos um anel, que eu gostei muito, um anel básico, de feirinha mesmo, que para mim é o anel de noivado, que tinha uma pedrinha verde. E um dia essa pedra caiu e eu fiquei muito triste mesmo. Eram três anéis, na verdade, três pequeninos. Esse, sim, da pedrinha verde, caiu a pedra e eu deixei de usar, mas eu continuo a usar os outros dois. E os, pois, outros, é, dois eu nunca os tiro. Tu não sei se te reparas,
reparo,
eu nunca tiro. Entretanto, o Pedro deu-me outro anel, que supostamente era o anel já mais formal, que eu também tenho muito apreço por ele, mas estes que compramos na feirinha do Rio de Janeiro, sim, eu nunca tiro.
A Mariana é muito mais agarrada aos significados.
Quando caiu a pedrinha verde, eu fiquei mesmo triste pelo simbolismo de ter perdido a pedra daquele dos três anéis que compramos lá. Portanto, saiu da pedrinha verde, tudo bem, fiquei com dois prateados muito fininhos que nunca os tiro. E, portanto, esses são... é o nosso simbolismo, é aquilo que me diz mais do coração.
Sim. E ali ficou um bocado reservado o nosso compromisso. Depois, até se efetivar, demorou este tempo todo.
Porque, pelas razões que vocês já sabem, porque depois viemos viver para Lisboa preparar um casamento. Primeiro foi porque nos identificamos com as quintas, isso também. Eu já tenho um episódio sobre, mais ou menos sobre isso no meu podcast, mas podemos falar sobre isso.
Andávamos
também
sempre a bater na tecla que não queríamos um casamento normal com tanta gente, tantos gastos,
tantos
tanta comida, tanto formalismo, tanto algo standardizado em que tu chegas à quinta, nós chegamos a ir ver quintas e as pessoas quase que nos desenhavam o casamento sem
tudo,
nós sequer abrir a boca.
Sim.
E isso tirou-nos a pica totalmente de organizar o nosso casamento até agora.
Depois viemos para Lisboa, viver era, sim, mais difícil. Entretanto, eu fiquei grávida da Alice, pensamos, ok, então depois da bebê nascer voltamos a pensar nisso.
Mudamos duas vezes de casa.
Quando pensamos nisso e tínhamos decidido já que íamos casar, veio a pandemia e
pausou tudo. E está. Nós tanto queríamos um casamento diferente que, sim, em abril, se calhar até vamos ter mesmo um casamento,
sim,
super,
e vamos
diferente,
ver se fazemos um casamento,
mas
diferente.
Mas se calhar vai ser tão diferente que até vai ter mais simbolismo.
Verdade.
Porque se só puderem estar as pessoas mais próximas, ou seja, se puder haver um número reduzido de pessoas e consecutivamente as pessoas mais próximas estarão, até vai acabar por ser mais simbólico. Mas esta é a história muito resumida do nosso,
sim,
percurso. E pronto, não sei,
pronto,
se te lembras de mais alguma coisa interessante,
não,
para contar. A da viagem é um episódio,
a viagem,
que eu quero muito
esta
gravar,
viagem grande, que não vai ser só Rio de Janeiro, vai,
fiz,
ser tudo o que fizemos pela Europa até chegar ao Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro vamos perder entre aspas um bocadinho mais tempo, porque essa cidade de facto é incrível e vale a pena. E pronto, mas fica para o próximo episódio. Sim. De viagens, que nós também estamos com muitas saudades de viajar, e para não estarmos sempre aqui a falar de pandemias e como é que foi a semana e ficar com a Alice, que foi duro, vamos sonhar todos um bocadinho e pensar nas viagens.
Eu já esta semana, por acaso, curiosamente esta semana, idealizei uma viagem que quero fazer em 2022, que tem sempre um evento desportivo associado, mas é uma desculpa para viver essa viagem.
Verdade.
Já te disse.
Já me disseste.
É cara, mas quero muito fazer.
Fiquei muito entusiasmada com ela. Vamos ver se tudo nos
contamos. Permite. Contamos na próxima.
Contamos na próxima, exatamente.
Obrigado.
Um beijinho grande. Até ao próximo episódio.
Semana.